no Jornal da Cruzeiro.
Bom dia, prefeito.
Prefeito Rodrigo Manga, já ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Cibele, Veraldo, Júlio, Lucas, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Mais uma quarta-feira para falar aquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba. Daqui a pouco estarei atendendo ali no Teatro Municipal, geralmente passo em média de 1.000 pessoas ali, todo o meu secretariado, todo o nosso secretariado ali no palco atendendo, e você que não conseguiu agendamento, quiser falar conosco, vai ser um prazer recebê-lo lá hoje, em mais uma quarta com o prefeito, lembrando que nós optamos isso no governo, quando nós assumimos a prefeitura, de fazer um governo muito próximo da população, como nunca houve antes. E nós conseguimos, com a quarta com o prefeito e com a sexta, o sábado, ouvindo a população. E de lá saíram muitas ideias. Uma delas, eu lembro até hoje, foi de uma senhora que chegou com o filho que tem uma determinada necessidade especial. Ela falou assim: olha, eu cuido do meu filho, mas eu já sou idosa, o meu filho já é adulto. O meu maior medo, Manga, quem vai cuidar do meu filho? E ela já tinha seus quase 80 anos. Quem que vai cuidar do meu filho quando eu vier a falecer? E aí nós criamos a residência inclusiva, que é um lugar onde aquelas pessoas que têm necessidades especiais e ficam órfãos e não tem quem cuida, elas podem ficar na nossa residência inclusiva, que já existe na cidade de Sorocaba, que acolhe as pessoas que têm essas necessidades especiais, com alimentos, lugar para... mora lá, tem com psicólogos, pessoas que cuidam da cozinha, com academia, com piscina, sabe? Um cuidado especial mesmo de amor. Então, um beijo para essa... Eu não lembro o nome dela, porque foi uma única vez que ela foi lá, mas essa única vez que ela foi, resultou na residência, inclusive, na cidade de Sorocaba, que é um exemplo em todo o país.
O prefeito, fala para a gente dessa mobilização aqui em Sorocaba, pelos nossos irmãos gaúchos que passam por uma tragédia, parece uma guerra mesmo, e tem que ser tratado assim, até na velocidade dos mantimentos, todo o apoio que vem chegando, mas também esse envolvimento do governo federal, do Congresso, liberando verbas. Porque hoje eu estava acompanhando, nós temos lá uma cobertura da imprensa e o rádio, ele é sensacional. Por quê? O rádio de pilha está sendo utilizado pelos moradores para receber as informações, orientações, e através das emissoras de rádio, eles conseguem contato com as equipes de defesa civil e bombeiros para resgate. Olha a força do rádio num momento como esse. Então, a pessoa que está precisando de atendimento, está ouvindo na rádio, consegue a comunicação e consegue receber. O pessoal está começando a passar fome. Está faltando água potável. E Sorocaba conseguiu arrecadar 120 toneladas de alimentos e um monte de coisa. Quer dizer, é um abraço da solidariedade. Foi aquele congestionamento do bem que aconteceu aqui, onde ninguém reclamou. Filas e mais filas, mostrando mais uma vez o quanto Sorocaba é solidário, hein, prefeito?
É verdade. E nós temos, Fábio, primeiramente, que agradecer ao nosso Deus, que Deus é o Senhor dessa cidade, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade, e ao povo sorocabano, que tem um coração enorme. Eu sempre falo que eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de cuidar de uma cidade tão linda e de um povo tão maravilhoso. Nós iniciamos essa campanha, nós tivemos a ideia de fazer essa campanha, foi na quinta-feira, já no final da tarde, que nós divulgamos essa campanha. E daí as pessoas tiveram sexta, sábado, já era no domingo a arrecadação. Sim. As filas chegaram, teve pessoas que esperaram na fila 2 horas para conseguir deixar ali a sua compra, deixar ali alimentos, água, ração. E foi o recorde dos recordes da cidade de Sorocaba. E eu vou até pedir para o Lucas fazer esse levantamento, mas pelo que nós pesquisamos, nenhuma cidade do Brasil conseguiu arrecadar 120 toneladas de alimento. Nós fizemos das 8, era até uma, ficou até às 3 da tarde a arrecadação, porque pelo excesso de pessoas mesmo, mas 120 toneladas de alimentos, conseguimos doação de uma aeronave que já chegou na segunda-feira mesmo, já chegaram esses alimentos, essa água, essa ração, roupas, produto de limpeza, fralda, tudo que você possa imaginar, leite que as pessoas doaram. As carretas devem estar chegando agora, pela manhã, lá em Porto Alegre, porque elas foram para Porto Alegre e a aeronave para Santa Cruz. E eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que quem não conseguiu fazer a doação naquele dia, que você pode ir até o Fundo Social de Solidariedade, o barracão do Fundo Social, que fica do lado da prefeitura, do lado da Polícia Militar ali. Então ali nós vamos estar aberto hoje e quinta-feira até às 20 horas. Então nós vamos estender o horário, vão ter pessoas ali para receber. Se você puder levar, em especial, alimento, água e ração, é lógico que você pode levar de tudo. Roupas, fralda, tudo, produto de limpeza, produto de higiene, mas alimento, água e ração é o que eles estão nesse momento mais necessitando. Então nós vamos encaminhar, na sexta-feira já conseguimos, a Latam doou, junto com a Voa, mais uma aeronave para nós, e mais uma carreta nós conseguimos dar comando, que nós vamos estar enviando para os irmãos do Rio Grande do Sul. Parabéns ao povo sorocabano, agradecer todos os voluntários, funcionários que ficaram conosco lá, num sol, mas com amor, com um sorriso. As pessoas iam lá chorando, muitas pessoas chorando, porque é uma tragédia terrível. Cada dia que eu abro aqui as redes sociais, eu vejo histórias que não tem como não se comover, não tem como não se emocionar. Então, parabéns a toda a população sorocabana, que tem um exemplo para o país. Para o país num momento difícil. Já havia dado antes, né? Nós já havíamos feito isso aí para Petrópolis, para o próprio Rio Grande do Sul, para outras tragédias que aconteceram, mas a meta nossa era arrecadar 30 toneladas de alimento, que o recorde nosso era 25. Nós queríamos arrecadar 30 toneladas, arrecadamos 120 toneladas, foi um sucesso tremendo e tem sido um exemplo. E o legal é que motivou várias outras cidades do país a fazer o mesmo movimento que a cidade de Sorocaba. Parabéns ao povo sorocabano.
Muitas entidades em Sorocaba também acabaram se organizando e centralizando na prefeitura. Isso é muito bacana, né? Porque muitas vezes a gente acaba arrecadando na nossa comunidade, mas enviar como esse material? Aproveitou que a prefeitura estava à frente aqui e já mandou tudo junto. Isso é muito legal, né?
Foi muito legal. As associações, os condomínios, as igrejas, empresas, as famílias que se reuniram. Foi muito legal. Foi sensacional. Parabéns a todos vocês.
Deixa eu aproveitar esse gancho, já que o senhor falou dessa aeronave, a parceria, né? Avião levando esse material lá para o Rio Grande do Sul. O senhor aqui mesmo, na Cruzeiro FM, disse que teria uma reunião em Brasília sobre a questão de voos importantes saindo de Sorocaba. Evoluiu o assunto,
prefeito? Nós temos primeiro passo, a internacionalização. São dois assuntos paralelos, né? Que já está autorizada pelo Ministério. Nós tivemos com o ministro Silvio Costa, junto com o coronel Marcel, que é o presidente da Voa, e agora está no trâmite final para, de fato, sair. E o segundo passo foi através de uma compensação com o governo do estado, que nós vamos ter alguns voos que vão para outras cidades, outras capitais, e ainda não definido quais serão. Mas a ideia é que a gente tenha, Sorocaba tenha pelo menos 4 destinos aqui de outras capitais, para que as pessoas possam ir no turismo mesmo, para passeio. Então isso vai ser um grande avanço para nós também. E parabéns ao povo sorocabano, ao coronel Marcel, toda a equipe da Voa. Quero parabenizar o Paulo Henrique, que é secretário de desenvolvimento, o Fernando Marques, que trabalharam muito nisso também, para que pudesse viabilizar.
Bom, prefeito, a questão do aeroporto tem avião. E a nossa rodoviária, que é sempre um assunto que está o tempo todo aqui na nossa live. A atual, que todos os problemas lá que o pessoal está falando, prefeito, precisa de apoio lá, que o senhor mande as suas equipes, porque são muitos moradores em situação de rua, os furtos estão acontecendo nas residências daquela região, e ao mesmo tempo que o senhor atualize a situação da nova rodoviária de Sorocaba. Faz um paralelo para a gente dessas duas situações. Já conseguiu resolver o que será da atual rodoviária no futuro ali, prefeito?
Não, primeiramente dizer que nós estamos fazendo um trabalho importante ali junto com as demais forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal no torno da rodoviária. Ontem mesmo, eu mesmo estava lá, eu passei lá algumas vezes e fiz contato com a GCM. As rodoviárias têm esse problema em todo o país e aqui não é diferente. E o que a gente sempre me falava, a rodoviária vai ter uma rodoviária nova. Eu ouço falar desde a época do Paulo Mendes, que ia ter uma outra rodoviária. E agora nós já temos a empresa vencedora. Já fizemos a licitação, já está com já vamos assinar o contrato.
Agora está ok.
Nos próximos dias para já começar essa obra importantíssima. É importante dizer o quanto o Juscelino falava 50 em 5, é isso? Era o slogan dele, o presidente Juscelino? 55, Sorocaba fez obras importantes. Imagina, a gente fala da rodoviária, acho que não digo que é 50, mas pelo menos uns 40 em 4. Porque, olha, nós fizemos a obra da rodoviária que muitos anos nós ouvimos falar, agora já está a licitação pronta, contrato assinado. Asfalto e recapeamento por toda a cidade. Vou dar alguns exemplos. Aparecidinha, entrada da Aparecidinha, no mínimo 40 anos que a população esperava. 3 de março, no mínimo 40 anos que a população esperava. 4 viadutos entregues na nossa gestão. Recapeamento de ruas importantíssimas que não aconteciam, como a Armando Panunzio, o General Carneiro, o São Bento, o Abiteto, o Carandá. toda a cidade. São 300 quilômetros de asfalto acontecendo por toda a cidade. É como se asfaltasse duas vezes e meia a cidade de Araçoiaba da Serra. Vamos asfaltar toda a cidade de Araçoiaba da Serra duas vezes e meia. É o que está acontecendo de asfalto na cidade de Sorocaba. 17 unidades escolares, Fábio, que estão sendo construídas simultaneamente. Inclusive escolas municipais. Já entregamos aí 10, né? Amanhã vai ter uma inauguração de mais um Sabe Tudo, que nós vamos inaugurar amanhã, não, que sexta-feira, perdão, lá no Júlio de Mesquita. Perdão, no Éden, que vai ser inaugurado no Éden. Depois tem o do Júlio de Mesquita. Então, nós, de 12 anos parado, Sabe Tudo. Então, o que está acontecendo? As escolas que não tinham reformas, as escolas há 12, 13 anos não tinha pintura nas escolas. E nós conseguimos reformar essas escolas. E fora coisas que nunca tiveram. Vou dar algum exemplo aqui. O uniforme escolar. Nunca teve uniforme escolar gratuito para as crianças. E o nosso governo deu uniforme gratuito para as crianças. O kit escolar nunca chegou no começo da aula. Nós chegou no começo da aula. Você lembra que toda quarta-feira que eu vim aqui no começo, toda quarta-feira, prefeito, mais uma escola furtada. Prefeito, mais uma escola sem funcionamento. Acabaram-se o furto nas escolas. Nós colocamos vigias 24 horas nas escolas. Então, são ações importantíssimas de um governo que está indo bem, que ouve a população, porque nós ouvimos a população, e acho que a população sabe aquilo que é importante. Batemos recordes acima de recordes na questão da geração de empregos. Nós fomos a cidade que mais gerou empregos em todo o país. O PIB que mais cresceu. Para você ter uma ideia, o saldo positivo, Fábio. Segundo o Caged, que divulgou agora. Sim. Divulgou semana passada, o governo federal. Entre aquelas pessoas que conseguiram emprego e aquelas pessoas que foram dispensadas, deu uma média de 15 mil novos empregos por ano, desde 2021. Já tirando aqueles que ficaram desempregados. Isso saldo positivo. Então, assim, é um número extremamente importante. Parabéns a toda a equipe, parabéns a toda a população. E Sorocaba vive um momento extraordinário e tem que continuar crescendo.
Prefeito, eu vou fazer um rapidíssimo intervalo. A gente volta na sequência. Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco aqui. Deixa eu agradecer a nossa ouvinte, a Cíntia. Até já faz aproveita o gancho aqui, mas no pico do rádio, hein, prefeito? Ela está perguntando aqui, o que tem que fazer para agendar a quarta com o prefeito? É só chegar que vai ser atendido?
Tem um agendamento que acontece, mas aquelas pessoas que chegarem são atendidas. Então, se a senhora quisesse vir hoje aqui no Teatro Municipal, que fica aqui na prefeitura, será muito bem recebida e vai tomar um café conosco, vamos bater um papo e ouvir a sua demanda.
Muito bem. Rapidíssimo intervalo, a gente volta já já, prefeito Rodrigo Manga, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Em Sorocaba, agora 9h38, reta final da nossa entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Você que está conectado conosco aqui na nossa live, vá deixando também o seu like, fortalecendo cada vez mais o nosso canal. Deixa eu aproveitar aqui, antes de passar para você, Cibele, a nossa ouvinte aqui, a Kathleen Nicole, está participando. Participando aqui, falando sobre falta de água aqui no bairro dela. Manda pra gente aqui qual é o bairro. Ah, tá aqui, ela acabou de escrever. O prefeito, bairro Jacutinga, tá pedindo atenção do senhor aqui, porque eles estão tentando contato com o SAI, o pessoal tá sem água, eles estão desesperados aqui.
Aí a importância da rádio, além do atendimento que nós fazemos toda a quarta-feira, toda a primeira quarta-feira do mês, as visitas nos bairros toda sexta e sábado, essa audiência aqui do rádio nos ajuda também a estar próximo da população. E vocês sabem disso, que seja no momento de só notícia positiva, no momento que tem alguma coisa negativa, estou aqui porque eu sei a importância que o rádio chega para a população dessa comunicação direta. Então já vou pedir aqui para que o diretor do SAI envie uma equipe até o Jacutinga para ver o que está acontecendo lá. Lembrando no Jacutinga que nós estamos fazendo ali também, mandar um abraço para o povo do Jacutinga, nós asfaltamos ali a rua principal do Jacutinga, a primeira parte, estamos fazendo a segunda, vamos fazer a terceira agora. É algo também que a turma esperava há muito tempo, aquela população esperava. Tem a prefeito, assim, sem falar mal de ninguém, mas eu garanto para você que tem a prefeito que não sabe nem o Jacutinga, entendeu? Nunca foi até o Jacutinga, que era um bairro literalmente esquecido, como tantos outros, e agora recebendo o respeito do poder público.
Tá aí, já responde também nosso ouvinte, o Alessandro, região ali do Jardim Zumira, e os moradores sempre participam conosco. Eu sei que o senhor já teve até ocorrência com a sua equipe pelo local, mas ele faz um pedido principalmente porque muitos furtos e principalmente a presença ali de pessoas estranhas pelo bairro e também a utilização e o funcionamento de ferro velho com documentação talvez não legal, enfim. O que o senhor pode também garantir para o pessoal aqui do Jardim Zumira? Tem muita gente participando pedindo um socorro aqui do senhor, viu, prefeito?
Nós sabemos a questão da segurança pública é um problema de todos nós. Apesar da Constituição falar que a responsabilidade é do governo, do Estado, de trazer a segurança, nós sabemos que o governador Tarcísio, o capitão de Ritter, tem feito um trabalho importantíssimo e estão se esforçando para ampliar o efetivo da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Civil e dar uma estrutura melhor, mas aqui em Sorocaba nós não tínhamos concurso há 12 anos também. Então nós realizamos o concurso, já estamos na fase agora de chamamento, que nós vamos colocar novos guardas, estamos abrindo ali perto do Zumira, próximo ali, né? Na região ali da Zona Oeste, colocando mais uma base da Guarda Civil Municipal que já está em construção, que é da Romu e do Canil, que vai estar ali atuando. Compramos agora mais duas novas ambulâncias, viaturas que chegaram, que já estão nesse momento adesivando, que vão estar nas ruas, vão somar com esses novos guardas. E duas viaturas móveis, dois ônibus que vão estar, vão ser base móveis que vão estar em alguns bairros. O Zumira é um dos bairros que será atendido. Nós temos uma ação importante realizada lá com a humanização, junto com a Guarda Civil Municipal, que diminuiu muito os problemas ocorridos lá. Mas é um problema que não pode desgrudar. É um problema que tem que ficar em cima mesmo para que resolva. Você observe que nós conseguimos desmobilizar aqui, quando nós assumimos, 52 pontos de mini Cracolândia. Da equipe lá desmontar, desmobilizar aquilo, internar aquelas pessoas, quem não quer ficar monitorando, as equipes avançam, são 17 vans que rodam todos os dias na cidade de Sorocaba para abordar essas pessoas, situação de... e diminui muito, a gente falava da rodoviária aqui, que tem um problema e tem que melhorar, mas do que era a rodoviária? Do que era a Praça Central quando nós assumimos? Você tropeçava em moradores em situação de rua na Praça Central quando eu assumi lá. Pessoas usando droga. Hoje você vai, você pode até encontrar um ponto outro, mas você não tem mais aquela aglomeração que tinha na Praça Central ali. Mas é algo que já resolveu para sempre? Não, porque é um problema nacional, mundial, né? A questão da dependência química. Você vê os Estados Unidos vivendo esse problema lá. Mas aqui em Sorocaba, o trabalho efetivo nosso, nós saímos de 40 vagas para 1.840 vagas de internação, é o que tem dado resultado para não virar como algumas cidades, como Campinas, por exemplo, que já está com Cracolândia. Então, a cidade está conseguindo dar uma resposta graças a esse trabalho da humanização, às equipes das forças policiais em conjunto. Inclusive, mandar um abraço para o Dr. Lara, que é seccional aqui de Sorocaba, e para todos os delegados e delegadas da cidade de Sorocaba, que eu estive lá fazendo uma visita de cortesia. Encontrei, inclusive, o ex-seccional, que é o Dr. Urban, estava lá, que é um grande amigo, uma pessoa que minha mãe ama, o Dr. Urban, conhece toda a família. Mandar um abraço para o Dr. Negrão, para toda a equipe ali da Polícia Civil.
Quero falar duas demandas importantes, muita gente participando desde manhã. Caputera, prefeito, que o senhor, quando esteve da última vez aqui, semana passada não foi feriado, né, não participou ao vivo, falou que começaria na quarta-feira as obras. Falou prazo, o que aconteceu, o que vai acontecer. O senhor fez contato agora com o secretário Darby,
já pedi
como
para
está?
Reforçar.
Cheio de cratera mesmo.
Nós fizemos ali no Caguaçu, lá no em frente ao Carandá. Fizemos todo fresado lá. É uma estratégia que nós colocamos e estamos conseguindo em parceria com a iniciativa privada de fazer. É como se fosse um asfalto. O Caguaçu vai receber um asfalto mesmo, mas está em processo licitatório. Mas é como se fosse um asfalto, fica top. Fizemos na Estrada dos Ferroviários, que fica ali no Ipanema das Pedras, todo o nosso fresado. Fizemos no Vitória Ville, agora vamos fazer ali no Caguaçu, no bairro no Caputera, no bairro Ana Maria, no bairro Cruz de Ferro também, que vai receber esse fresado, e alguns outros bairros, o Marli, ali perto do córrego, que nós estamos monitorando para fazer o mais rápido possível e levar essa nova oportunidade que nós estamos fazendo, buscando esse material em parceria com a iniciativa privada para poder resolver. Chegou em primeira mão aqui, deixa eu ver se chegou aqui já. Confere aqui para mim, o Júlio, nesse vídeo, se ele já chegou lá, dentro já passa aqui, primeira mão, legal. As carretas chegando.
As carretas.
Você mandou agora, vê se é isso mesmo, só
É, iluminação em LED, Cripto. Tem um... Vamos lá, quando Oi, começa, quando vai começar? E Rua Comendador Vicente do Amaral, hoje nós já falamos aqui de manhã com o presidente da Câmara, o Cláudio, sobre aquela questão ali que está parado, tem verba, tem recurso da deputada Maria Lúcia Amari lá para o local. O que, que está acontecendo nesse ponto específico? E a iluminação em LED na cidade, quando começa efetivamente? Qual é a estratégia aí, prefeito?
A Vicente do Amaral, nós entregamos agora a primeira fase, que nós fizemos a duplicação, vai ter as outras fases também. É, uma parte que ainda está sem iluminação é por causa que precisa da rede secundária da CPFL, que já estão caminhando com isso, tem um prazozinho para que eles possam fazer. E é a grande novidade, Veraldo, que nós sempre, eu como vereador, em 2000, no primeiro mandato, né, de 2013 até 2016, eu neguei um projeto de lei, junto com os demais vereadores, que criava um imposto de iluminação pública, que falava, vamos começar LED, mas tem que colocar um imposto de iluminação pública. E quando o presidente da Câmara, da outra gestão, também rejeitei o mesmo projeto que queria cobrar taxa da população para colocar iluminação pública. Nós contratamos a empresa, já fizemos todos os testes, já está tudo certo, e daqui a alguns dias vamos colocar iluminação em LED em toda a cidade de Sorocaba, numa rua de terra, na rua sem saída, nas grandes avenidas, todas 100% serão contempladas com iluminação em LED sem cobrar um centavo da população. Essa foi uma política do nosso governo também. Nós estamos fechando o mandato esse ano, o primeiro mandato, sem aumentar um centavo de impostos, Veraldo. Você lembra que tinha greve? Eu lembro que a Rádio Cruzeiro, Veraldo, denunciou bastante aqui as greves que aconteciam no ônibus, transporte público, ficou acho que quase 90 dias, você lembra disso?
Parava tudo.
Parava tudo, era uma confusão, uma humilhação com a população. Nós não tivemos uma greve. E além de não ter greve, nós colocamos ônibus novos, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com carregador USB, criamos mini terminais, terminais de ônibus. Então, assim, para você ter uma ideia, nós fizemos a troca de 118 novos ônibus. É muita coisa. É muita coisa para a cidade de Sorocaba. É muita coisa para fazer isso sem aumentar impostos, né? A cidade de Sorocaba sempre mereceu isso. Então, parabéns a toda a população. É um grande avanço. E a iluminação em LED também será colocado sem cobrar nada da população, tudo incorporado através do projeto de lei que nós aprovamos na Câmara.
A parte burocrática dessa iluminação,
já vencemos,
tudo,
já
tudo.
Era,
agora
já
é só instalar, fazer só a estratégia para instalar.
É parte agora de... eles têm que ter do trabalho, agora fugiu o nome, que você tem que apresentar segurança do trabalho. Então, você tem que apresentar esses equipamentos, a parte burocrática para vencer, mas já, tá, já tem
Sai
empresa
esse
vencedora.
Ano, então, ou
Sai,
começa?
É que 20 dias começa. Ah. 20 dias.
É muita pergunta, por isso que eu estou insistindo que são de vários bairros da cidade e muda a questão da segurança com LED também.
Segurança,
né,
a cidade valoriza, fica mais bonita. É sensacional isso.
Prefeito, para a gente falar sobre dengue em Sorocaba. Eu estou vendo aqui que tem muita gente perguntando sobre a questão das visitas dos agentes em bairros onde as pessoas tiveram um diagnóstico positivo. Tem gente aqui, ó, são vários bairros que pedem a presença desses agentes. Como que a prefeitura vem ainda administrando essa questão, prefeito? Está sob controle quando se fala de atendimento, porque os relatos que chegam são de unidades superlotadas, tanto no sistema privado como também no sistema SUS municipal, mas principalmente uma gigantesca participação aqui dos nossos ouvintes pedindo os agentes e a aplicação de fumacê pelas ruas de Sorocaba. Como que está essa questão? O que o senhor prioriza quando fala de dengue em Sorocaba, hein, prefeito?
Olha, estamos fazendo uma ação importante, tanto primeiro na questão da prevenção, depois na questão da pulverização, que estão acontecendo com os nossos agentes que vão em cada bairro, entram nas residências, a caminhonete que roda no período noturno e os drones que fizeram a pulverização tanto para matar o mosquito como a larva naqueles prédios que não conseguiam ser alcançados. Tem a vacinação que está acontecendo, o Sorocaba recebeu uma pequena quantidade, mas recebeu do governo federal para fazer a vacinação. Nós ampliamos 3 unidades sentinelas, que é o Jardim Simos, a Vila Hortência e o outro, Vila Fiore, que estão acontecendo as unidades sentinelas na cidade de Sorocaba, que amenizou bastante esse impacto, mas como está acontecendo em todo o país, e Sorocaba não é diferente, essa questão do aumento dos casos de dengue. Então, quando você compara Sorocaba com uma cidade é do mesmo porte de Sorocaba, você tem um resultado, apesar dos problemas, apesar de pessoas que vieram a falecer por causa da dengue, fica aqui os nossos sentimentos, você tem um resultado melhor do que nas cidades do mesmo porte. Quando você compara Sorocaba com as cidades de menor porte aqui da região, também o resultado foi menor quando você vê os números proporcionalmente. A questão da saúde, desse aumento de casos, lógico que, além disso, tem uma virose que está rodando aqui na região, que tem atingido bastante as pessoas. Ontem eu fui cortar meu cabelo e o rapaz falou, olha, o Marcelão, manda um abraço para o Marcelão, que corto com ele faz muito tempo. Não tem muito trabalho, porque não tem muito cabelo para cortar, mas ele é um parceiro nosso e é mais um amigo, né, do que o cabeleireiro. Ele falou, Manga, a minha esposa, ela foi num hospital particular, não vou citar o nome aqui, mas para você ter uma ideia, o tempo de espera no convênio dela de um hospital bom da cidade foi maior, bem maior do que o tempo de espera em nossas UPHs. Um fato que está acontecendo também, como nós ampliamos o atendimento na saúde, nós abrimos 5 UPHs 24 horas. Abrimos ali do Carandá, do Abiteto, do Parque São Bento, do Júlio de Mesquita e do Aparecidinha. Criamos o Palácio da Saúde, colocamos o atendimento para as crianças segunda, quarta e sexta. O aplicativo, que o agendamento das pessoas... Lembra que as pessoas ficavam na chuva, no sol, para agendar a consulta? Nós criamos um aplicativo gratuito através do Parque do Negócio, que não precisa mais. Mas essa melhora na porta, no atendimento nosso, tem feito com que pessoas de outras cidades estão migrando para vir aqui. Só a UPA do Éden, que é administrada pela Santa Casa, recebeu 500 pacientes de TUR. No mês passado, 500 pacientes de TU nós atendemos. De Votorantim, a UPA da Zona Leste, a pegada Zona Leste é metade. Nós recebemos pacientes de Votorantim. Nós não vamos fechar a porta para ninguém, nós temos que atender e vamos atender. Ontem tivemos uma notícia que está acontecendo algum problema lá na Santa Casa de TU também. Então a tendência é aumentar esse atendimento de Sorocaba. Então, por isso que nós buscamos sempre recursos. Eu quero aqui parabenizar o deputado Vitão do Cachorrão, que é um deputado que realmente tem ajudado a cidade de Sorocaba. Ele tem lutado, tem buscado recursos. A deputada Maria Lúcia também, que sempre que nós ligamos, ela atende. Esses dois deputados, eles têm atendido com envio de recursos para a cidade de Sorocaba. Vitão fala com o governador para socorrer, porque nós estamos atendendo a região. Então, a gente precisa de um recurso do Estado para fortalecer. Mas é uma luta contínua. E agora, com o Hospital Municipal, que já está em construção, nós vamos ter um resultado naquilo que a gente diz cirurgias eletivas, nas consultas de especialidades, que nós vamos conseguir de uma vez por todas acabar com esse sofrimento do povo sorocabano que existe desde sempre, dessas grandes filas para fazer cirurgia, mas porque vão ter um hospital próprio nosso, pela primeira vez na história, que já está construindo, não é que vai assinar, já está subindo a parede, do hospital próprio nosso, que vai poder atender e zerar de uma vez por todas essas filas.
Prefeito, para encerrar aqui nossa entrevista, olha, mas bem rápido no pique do rádio, o senhor sabe que o senhor fala aqui, a gente grava e cobra lá na frente, é o prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Primeiro, que o senhor está dentro dessa formatação do ano eleitoral de 2024? O senhor já é o pré-candidato, vai para o processo de reeleição, mas daquilo que o senhor colocou em prática, projetos, tudo que está sendo construído ou obras que irão começar, o que o senhor efetivamente entrega até o final do ano daquilo que o senhor prometeu e traz de impacto para a cidade de Sorocaba? Tem muita gente aqui nas redes sociais, quem navega e fala sobre Sorocaba, fala que o tal do parque aquático virou lenda, hein? Eu acho que o senhor tem novidade sobre o assunto também. Mas eu gostaria que o senhor, diante aqui dos nossos microfones, da nossa audiência também, exatamente o que o senhor entrega até o final dessa gestão, efetivamente, daquilo que o senhor tinha prometido.
Ah, muita coisa, né? O Parque Aquático, é importante dizer que é uma parceria com a iniciativa privada. Não, uma parceria não. É um empreendimento da iniciativa privada que escolheram Sorocaba para... Inclusive, as máquinas já estão todo vapor aí. Acabei de receber aqui do proprietário. E o Parque Aquático, que vai ter, por sinal, o maior toboágua do mundo.
Tá.
Então, isso é uma referência. Vai gerar empregos, vai gerar desenvolvimento para a região de Brigadeiro Tobias, que já se valorizou, já valorizou bastante aquela região com o anúncio que foi feito. Imagina com a construção do Parque Aquático, o turismo, que a gente precisa explorar mais aqui, e a diversão para a população de Sorocaba e de todo o país. Como eu disse, Fábio, eu acho que assim, a gente conseguiu vencer uma barreira, né, nesse nosso governo, de muitas entregas. Nós foram mais de 680 praças parques e obras feitas através de parceria com a iniciativa privada. É muita revitalização que aconteceu, ruas que foram pavimentadas, feitas em parceria. Como eu disse, a pavimentação asfáltica, quase 300 quilômetros, como se asfaltasse duas vezes e meia a Araçoiaba da Serra. O Sabe Tudo, que era abandonado, antes ficavam que nem um lixão. Agora já conseguimos retomar, oito Sabe Tudo já serão retomados no nosso governo. Estou falando de 12 anos parado, tá? 12 anos parado com a questão de tecnologia, de gamificação, de robótica, creches que eram esperadas há anos para a população. Como eu disse, das 17 já entregamos 10 unidades escolares para a população de Sorocaba, que já estão sendo atendidas. Os uniformes escolares que nós fizemos, as revitalizações nas escolas, revitalizações na UBS. Abrimos a 33ª UBS, eram 32, 5 PAs 24 horas em nossa gestão. Nós conseguimos tirar aquele o Parque Tecnológico, que era um elefante branco, agora dá lucro, gera emprego. Sorocaba atingiu índices importantíssimos do PIB, de geração de emprego, de desenvolvimento econômico. Lá, o prédio da Frei Baraúna, que era uma vergonha municipal, passava tudo pichado lá, hoje foi revitalizado. Agora começa a parte interna, mas a parte externa foi revitalizado, foi atendido à população. As trocas, como eu disse, do transporte público, que nós conseguimos melhorar aí, 500% o transporte público na cidade de Sorocaba. Então, são muitas benfeitorias que
Marginal Direita vai sair.
Marginal Direita já foi feita a licitação, já tem empresa vencedora. Vamos falar de obras, então. A gente fala os viadutos, o Golo que está falando, 4 viadutos entregues na nossa gestão. Pereira da Fonseca, que é uma via importantíssima ali do Éder. 13 de março, que já foi citado. Lá, Augusto Lippe, Fábio. Quanto tempo você falava de Augusto Lippe? Desde que eu comecei a entrar como vereador, e eu gravava Augusto Lippe, porque meu pai morava na Augusto Lippe. Falava, poxa, ninguém faz nada lá, uma região tão importante. Nós fizemos rapidamente o asfalto ali da Augusto Lippe. Obras que não... Eu não tenho agenda. Às vezes, não consigo, às vezes atrasa porque eu não tenho agenda para fazer o início de obras, as parcerias que acontecem por toda a cidade. Na Zona Oeste, obras Zona Norte acontecendo, Zona Leste, Zona Sul, todas as regiões da cidade recebendo melhorias importantes. E você vê isso na geração de emprego, nos resultados que acontecem. Outras obras importantíssimas, como a gente citou agora, a rodoviária saindo do papel. Algo que demorou, mas nós tivemos agora, de uma vez por todas, o ok para construção já. Mas aí vai ser um modelo atrás do outro, do Casa Nova Sorocaba. E por que que demorou? Porque foi um projeto pioneiro, a audácia nossa, fazer um projeto pioneiro no país de habitação, sem precisar do governo federal, sem precisar do governo estadual. O maior projeto de habitação da história dessa cidade, que agora, sexta-feira passada, foi aprovado pelo diretor da Caixa para já começar a construção, e o primeiro ali no Tropical, mas depois vai ser um copia e cola em todos, e vamos poder suprir essa necessidade da população. E eu acho que, além de tudo isso, a creche de idoso que nós colocamos, não tinha, hoje os idosos têm onde ficar, a residência inclusiva, a parte social que nós fizemos, a campanha Fome Não É Fake, Sorocaba conseguiu olhar nessa gestão para aqueles que mais precisam. Então a gente conseguiu trabalhar a parte do desenvolvimento que a cidade precisava, a parte da educação, a parte de estrutura para os nossos alunos, mas não esquecemos daqueles que mais precisam do apoio do poder público. Estamos juntos com a população, um governo que ficou próximo, que abraçou no momento de enchente, nós estávamos juntos, no momento de alegria, nós estamos juntos, no momento de atendimento, nós estamos juntos. Então, essa proximidade, acho que é uma marca que a gente deixa aí para o futuro dessa cidade. E um dia, lá na frente, que existem os prazos legais para poder ficar no mandato como Sim. prefeito, os próximos prefeitos têm que rebolar, porque vão ter que estar junto com a população, porque a população agora sabe o que é ter um político que não fica só preso em gabinete, um político que anda na rua junto com o povo.
Prefeito Rodrigo Manga, olha, já estouramos o nosso tempo aqui, agradecendo a participação ao vivo conosco na manhã desta quarta-feira. E sabe o que é muito bacana aqui entre os nossos ouvintes? Vira um fórum, tanto no YouTube como também aqui no nosso WhatsApp. O pessoal está falando aqui nessa confusão envolvendo o seu vice-prefeito. O senhor deveria logo escolher o Fernando, que foi um grande visto. Tem uma mensagem aqui, deixa eu agradecer aqui, final do telefone 6179, falando exatamente que, prefeito, por que que o senhor não mantém o vice-prefeito Fernando Martins como pré-candidato a vice? Não deu trabalho e ajudou demais os empresários dessa cidade na ligação com a prefeitura. Tá dando dor de cabeça pro senhor, é a escolha do vice dessa vez, hein, Mangá?
Sabe o que é? A Sorocaba teve um modelo de desastre na gestão anterior com essas brigas que aconteceram entre prefeito e vice. Vocês lembram? Eu vou recordar. Bolo no jogado no chão, troca fechadura, segurança na sala, empurra dentro da sala. Foi uma confusão generalizada que afastou os investimentos. Sorocaba teve paz esse mandato. Por isso que os empresários investiram aqui. Por isso que o Sorocaba gerou emprego. Por isso que a Toyota investiu aqui. Por isso que a JCB vai anunciar um investimento histórico aqui na cidade de Sorocaba. Porque teve paz. As pessoas investiram aqui. E o Fernando é um vice maravilhoso. Conciliador, um paizão. Ouviu o Cláudio falando? E essa palavra, um paizão que faz isso. Agora, o que a gente não pode é fazer voltar lá atrás toda aquela confusão. Então, eu tenho que lidar com isso com muita calma, com muita paciência, para que a escolha do vice-prefeito tenha que ser alguém, e seja o Fernando continuando, ou um outro nome. O Fernando falou que está apto para participar dessa construção, tem que ser alguém que continue dando paz para que a cidade continue crescendo, para que a cidade desenvolva. Nós não podemos reviver a tragédia que aconteceu lá atrás daquele de ser manchete todo dia, ninguém aguentava mais, é briga, É treta, é confusão, é palavrão, é gente colocando na rede social, expondo um ou outro. Isso não pode. Sorocaba tem que continuar crescendo. É uma cidade grande. Nós somos hoje uma referência nacional de potência de uma cidade. Sorocaba voltou a ser grande de novo. E essa grandeza, esse orgulho do cidadão sorocabano tem que ser mantido.
Obrigado pela entrevista, prefeito. Até a próxima quarta-feira.
Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez, população sorocabana, de toda a região que ajudou. Que Deus multiplique na vida de vocês tudo que vocês fizeram pelos irmãos do Sul. Muito obrigado e vamos embora para a quarta com o prefeito.